E aí, headbangers, hippies, nerds, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel Ezerhard.
Ah, cara, que bom gravar nesse friozinho gostoso, né?
Finalmente inverno, né? Puta que me pariu.
Só tomando um vinho agora.
E temos aqui também, pela primeira vez, olha só.
É verdade, pela primeira vez.
Muitíssimos honrados, Gustavo Chagas, diretamente do Porta dos Fundos e de outro canal que farei o jabá em instantes.
Aliás, é curioso, né, ouvir a voz do Gustavo depois de ouvir os making of do Porta dos Fundos e os vídeos do Porta dos Fundos, tu ouvia a voz deles, né? Só a voz.
Enfim, pra quem... O Porta dos Fundos não precisa recomendar, né?
Ah, eu acho, é, não, é um, tem poucos viewers ali naquele canal, né, cara?
Exatamente. É o rapaz por trás do making of que já apareceu atuando também em vários vídeos. Porém, ele está aqui credenciado para o Crazy Metal Mind por causa de seu outro canal.
É verdade.
Canal Riff, que é um canal belíssimo sobre música no YouTube, só apesar canal Riff, que é só alegria. Tem mais alguma rede social que queira divulgar já de cara aí, Gustavo?
Cara, tem o meu Badu. Negão 22 Nova Iguaçu.
Vai bombar.
Procura lá. Só procura. Cara, tem o Riff tá em todas as redes sociais possíveis, Twitter, Instagram, possíveis não, né? Mas Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, então dá uma procurada lá, canal Riff, R-I-F-F.
Recomendo fortemente, tem vídeos interessantíssimos, outros engraçadíssimos. Meu favorito é o comentando Superstar. Eu nem assisto Superstar, mas eu assisto eles comentando e acho demais.
Já fica a dica, explica aí o que que é, né? O que que eles fazem.
É verdade, ou o Gustavo explica.
Gustavo, explica aí pra nós aí, Gustavo.
Então, basicamente, cara, é o seguinte: canal, são quatro amigos que falam de música. Fala de música que a gente gosta, a gente cobre show, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer em show. E é isso. E a gente tem vários canais e tal que a gente fala com a galera e tal. Isso é uma parada que eu sempre quis fazer também. A gente fazia uma live chamada Programa, que era uma live chamada Caçadores do Riff Perdido, que a galera entrava, a gente falava de bandas desconhecidas e a galera indicava a banda. Ali ao vivo a gente tocava as bandas que a galera indicava. Então ficava essa corrente de conhecer banda, indicar banda.
Que bonito. Isso.
É bonito, né? Calma aí rapidinho.
E eu recomendo que os ouvintes que curtam a fanpage no Facebook, porque devido a direitos autorais, o vídeo que eu já recomendei do Comentando Superstar não tá rolando no YouTube, né? Tá rolando só no Facebook.
Tem isso. Então, ano passado, eu tava querendo dar um gásinho no Riff, eu falei, pô, qual é a melhor maneira de dar um gás em alguma coisa na internet? Chupando os outros que fazem mais sucesso. Parasitando quem é mais bem sucedido. Aí eu falei, cara, vamos comentar o Superstar. Pô, primeiro foi o The Voice, na verdade. Primeiro a gente fez comentando The Voice, aí deu problema. Aí já caiu tudo, pô, tava um monte de view e realmente deu uma alavancada boa. Aí a gente, não satisfeito em ter se ferrado com The Voice, a gente falou, ei, vamos comentar o Superstar? Vamos. Aí a gente comentou o Superstar e se ferrou mais. Quase que o canal caiu.
Caralho.
Só que aí esse ano a gente tá fazendo, como serviu bastante gente assistiu, comentando, blá blá, a gente decidiu esse ano fazer, botar só uma chamada no YouTube e fazer no Facebook, que aí, pô, tá lá, tá livre, é terra de ninguém, demais dos outros. Ih, foda-se. Basicamente é isso, cara.
Acessem lá então o canal Riff no YouTube, no Facebook, no Twitter, em tudo que é lugar, e sejam felizes. E como de costume, queridos amigos ouvintes, se você quiser que o Crazy Metal Mind continue com cada vez mais conteúdo bacana,
convidados diferentes, cada vez mais.
Exatamente,
agora,
porque a gente paga
Afonso
todos
Solano,
eles.
Afonso Solano, Gustavo Chagas, que a gente tá pagando bem.
Exatamente. É permuta. Acesse padrim.com.br/crazymetalmind, que lá você pode colaborar com a mensalidade que achar digna, e dependendo do valor tu ganha algumas vantagens ainda, fica sabendo o assunto antes, pode escolher assunto, pode gravar conosco. Então é só acessar padrim.com.br/crazymetalmind, que não tem erro. E pra você que é ouvinte novo, o Crazy Metal Mind tenta sempre, na medida do possível, cobrir o maior número de gêneros e subgêneros de rock and roll nos episódios.
E até alguns que não são rock and roll, né?
Porém, quando é uma banda, um artista que a gente curte bastante e não é de rock, a gente grava também, porque foda-se, o podcast é nosso. Então.
Exatamente.
Que é mais ou menos o caso de hoje, que não é a banda de rock and roll.
Ah, é rock.
Mas tem muito rock ali.
É rock.
Porra,
sim.
Brother, tem rock.
Tem rock pra caramba.
É rock. Eu sempre. Eu e o Romulo, a gente tem uma briga interna, a gente tá sempre brigando, que ele fala bobagem, eu corrijo ele. É assim que funciona.
Claro. Então vamos falar de Beast Boys.
Beast Boys, que banda do caralho. Punk rock, hardcore punk. O que seria Beast Boys?
quero saber o que o Gustavo acha disso e já me disse se é a tua banda favorita ou uma das.
Cara, com certeza é uma das, cara.
Rap rock, né?
Desde que... Cara, é por isso que eu gosto deles, cara. Porque tem tudo. Eu conheci, como quase todo mundo conheceu, mais ou menos na minha idade, com um clipe de Sabotagem.
Olha aí, acabei de falar isso pro Romulo, que nos anos 90 na MTV rolava direto Sabotagem.
Né? Porra, cara, aquele clipe, imagina, um moleque. Cara, Sabotagem é de 90 e... É, 94, na verdade.
94, isso.
94, 95.
94?
Cara, eu tinha ali... eu tinha uns 12, 13 anos, cara.
12, 13?
Cara, aí é foda, cara. Imagina, um moleque, eu vi, porra, aquela parada meio rock and roll, uns bagulho meio detetive, umas coisas meio doidas, policial.
Falei, Hermes e Renato. Parecia Hermes e Renato.
Parece, mas Hermes e Renato tem muito daquilo, duvido.
Claro que tem, certo?
Certamente tem. E aqui em Nova Iguaçu, que é onde eu moro, no Rio de Janeiro, tinha uma loja que tu podia, uma loja só de rock, que tu podia chegar lá e pedir pro cara botar o CD pra tocar.
Olha
só. Aí eu anotei o nome daquela porra, fui nessa loja e falei assim, oi. Pedi pro meu pai me levar, obviamente, que meu pai me levava lá até eu fazer uns 15, assim, porque ele achava perigoso. E, aí, eu acho que era desculpa pra ele ficar escutando também, mas tudo bem. Aí eu, tio, você tem isso aqui? Maluco, aí o cara botou, aí eu fiquei escutando aquela porra, escutando.
O disco inteiro ou a música?
Cara, eu fiquei escutando a música, porque com três eu só queria escutar uma, né?
Tá aí certo, tá no loop, né?
Aí eu fui comprar, mas não tinha o CD. O CD não era... Tinha o CD lá, mas não era fabricado aqui no Brasil, que é o Will Communication, que é o do Sabotagem.
Isso.
Aí, cara, o cara falou, cara, porra, só tem um importado aqui, o importado tá R$50.
Caraca.
50 reais, maluco? Eu falei, que isso? Não sei o quê. Eu falei, pô, pai, compra pra mim. Ele falou assim, não, junta dinheiro e compra. Porque R$50 era fortuna.
Nos 90 eu comprava um carro com R$50.
Com R$50 eu comprava Nova Iguaçu. Aí eu juntei, cara, dinheiro 3 meses e consegui comprar, cara. Consegui comprar o Communication, fiquei pirando lá em casa, escutando aquele parado. Aí pra mim, 3 meses depois, lançou no Brasil a R$20. Mas tudo bem.
Eu conheci o Beast Boys por Sabotagem também, só que como eu sou um rapaz muito mais novo, eu conheci no filme do Star Trek, o primeiro agora dos novos. Eu tava contando pro Daniel.
Ele conheceu ontem, digamos assim, basicamente.
Quase isso. E aí, não, já conhecia de nome, mas sim, nunca tinha parado pra ouvir. E aí eu ouvi essa música, que eu não sabia de quem era. Caralho, mano, eu conheço muita banda de heavy metal. Como é que eu não conheço a música? De quem é, tá ligado? Hard rock, heavy metal pra caralho. E aí eu descobri que a Beast Boys explodiu minha cabeça.
É uma banda de rap rock, inclusive, né? Que eu acho que é a definição mais apropriada pra eles.
É, cara, porque os caras começaram ali... O primeiro deles, né, tem muito... Foi produzido pelo Rick Rubin, né? O License to Ill.
Baita produtor.
É, pô, puto produtor. Do Red Hot, de uma porrada de gente. E, cara, tem muita... É um rock and roll com aquele parada dos 80, aquele rap meio batidão. E o primeiro é só... Então, é isso que eu gosto muito deles, cara. Que eles tiveram, além de várias fases da letra, várias fases rítmicas também. Essa primeira fase é muito maneira, rock and roll. Eles só queriam saber de mulher e comer gente, e procriar o mundo. E era maneiro. E depois eles foram ficando mais engajados e tal, mais maneiro, mais...
É uma banda que cada álbum é bem diferente do outro, né? Na medida do possível, assim. Isso é curioso também.
É, considerando que é um rap, rap é uma coisa que se repete um pouco. Mas eles têm, eles passam... É engraçado que eles têm até vários estilos, se for pensar bem, com a evolução dos álbuns, né? Sim. Até se tornar um pouco mais, menos rap, talvez.
Menos rock.
Menos rock e mais rap. É. E mais, eu não sei, mas eu gosto muito dos primeiros álbuns dele, cara.
Então, é, cara, pode escrever, cara, porque se tu for pegar o License, o primeiro é o rock and roll, aí depois tem o Post Boutique, se não me engano, que é uma parada alternativa, é um CD alternativão, cara. É classudo, tem uns uauá, tem uns...
Classudo é uma boa definição.
É um álbum, na real, a gente vai...
Mas é um CD classudo, cara.
Uma pior é que eu acho que é uma definição boa mesmo. Ele é mais trabalhado, mais pensado, assim, sabe?
Vamos passar ainda álbum por álbum pra comentar rapidinho um pouco cada um. Só pra informação básica, que a banda foi formada em 1981. Em Nova York, Estados Unidos. A formação tiveram alguns músicos que sempre estavam rondando ali e ajudando, mas no básico são três caras.
O Michel Diamante.
Michel Diamante é foda. Michael Diamond, ou Mike D, todos eles. Rapper tem que ter um pseudônimo, que era vocal e na bateria. Adam Yauch.
Yauch, é Yauch, não sei, o Gustavo, é Yauch?
É o Yauch, é.
Ou
MCA.
MCA. A música é por causa dele, então, essa. MCA. Né? O cara perguntando pra ele.
Que é vocal e baixo. E o Adam Horowitz.
Que é o cara do Big Bang Theory,
nossa,
não é?
Nossa, eu fiquei... Tu não vai falar isso, não.
É boa.
Que é o Ed Rock, é. Ou AD Rock.
Cara, Ed Rock eu acho que é uma piada com Ad Rock, que Ad Rock é uma coisa que existe, só que é com H, né? Ad Rock. Não uma sei. Coisa que estuda muito em redes de computadores, por exemplo, uma rede Ad Rock. E se escreve exatamente assim, Ad tracinho, só que é Rock com H.
Mas será que o 81 já tinha essa piada?
Exato. É que Ad Rock, eles usam... É que Ad Rock, eles usam isso pra rede, mas é uma palavra, é uma expressão que se usa antes disso, muito antes disso. Acho que tem a ver com isso aí.
Se tu tá dizendo, vou acreditar. Que era vocal e guitarra. Isso eu acho bacana, claro que o tempo se perdeu um pouco, mas que a maioria dos rappers, eles cantam, compõem a letra e tem o produtor, tem músicos contratados. Eles eram uma banda mesmo, tá ligado? Isso que eu acho legal, que eles tocavam
seus instrumentos. Sim, era uma banda, exatamente.
Sim, sim.
Isso que eu acho um grande diferencial.
E aí... Não era um, como é que é, um grupo de garotos.
Não, uma boy band.
Ou boy band também, que eu esqueci como é que falava em inglês isso, desculpa.
Grupo de garotos, é boy band.
Parece aquele bando de trombadinha, né? Um grupo de garotos.
Pivete.
Os pivetinhos ali que rimam.
Mas falando dos músicos, eles, apesar de ter a raiz no punk rock, eram bons músicos.
Eles até, eu digo que eles têm uma raiz até no hardcore punk, assim, uma coisa meio... Porque nem o Gustavo falou, o primeiro, principalmente, que tem mais hardcore na história ali,
eu acho. Não, cara, mas vocês estão ligados num CD deles que é... Cara, eu nem sei entre quais CDs que eles lançaram. Mas um CD que é um cachorro na capa, o nome do CD é Same Old Bullshit, que é hardcore rasgado. É hardcorezão.
Eles lançaram esse aí, o outro é o Água e Óleo, só que em italiano, isso. Latim, não sei. Que eles lançaram que era de antes de ser Beast Boys, né? Era um material antigo que eles remasterizaram e lançaram, que era punk rock, hardcore, loucaço.
Então, aí...
Loucaço, rasgado, muito foda.
Eu acho que eles surgiram meio que daí, aí evoluindo pro rap rock, né?
Sim, sim. Eles eram uma banda de punk chamada The Young Aborigines.
Ah,
Aborigines, gostou do meu inglês.
Aborigines.
Olha, não sabia disso não.
E aí em 81, o Adam Yaut entrou e mudou o nome pra Beast Boys. Que inclusive, Beast era pra ser uma sigla, que seria... Puta, agora meu inglês...
Boys me entering anarchist states towards inner excellence. Oh yeah.
A tradução seria o quê?
Ah, boys entrando estados anarquistas contra o excelência do... É uma bosta, na real. Eles tinham que achar um jeito de dizer que significava isso.
Exatamente.
Né? Mas na verdade não fez sentido.
É tipo Shield, né?
É, exatamente.
Tipo um monte de palavras desconexas só pra formar Shield.
Exatamente, é isso que é essa ideia, eu acho.
E eles eram uma banda de punk até entrar o Adam Yaut, que mudou o nome pra Beast Boys, até seguiram punk uma época. Em 83, eles lançaram a primeira música de rap, que era Cockpuss.
É com dois Os, daí é Cookie.
Cookie, é verdade. Cockpuss. E já se tornou meio que um hit nas danceterias, nos clubes de dança de Nova York. Mais undergrounds, assim. Então, quando eles fizeram rap, já estourou muito mais. Só que só quando o Rick Rubin começa a trabalhar com eles que eles se tornam, de fato, uma banda de rap com três integrantes. Eles chutam os dois caras que estavam lá com eles, porque um não curtiu, não queria fazer rap, e o outro, o Rick Rubin falou que não tinha cara da banda, não ia se encaixar, e aí ficaram
imagina
só os três.
Imagina que merda, cara. O cara tava na banda, chega o produtor e diz, ô, meu, tu não presta, sai. E aí os caras fazem sucesso. Puta que merda,
hein? Que chato, né? Esse cara é alcoólatra, tranquilamente.
É que ele tá vivo, né, cara? Vamos ver.
É. Não é exatamente a mesma coisa, mas o Dave Mustaine tá nessa vida triste até hoje por causa disso.
Caralho. Uma das coisas mais tristes aqui daquele documentário, cara, ele falando com a galera, cara. O Some Kind of Monster, você lembra?
E olha que esse documentário tem muita coisa triste.
Tem o Kiki Hammett falando, agora vocês sabem como eu me sinto. quando o James chega e já tem uma música, eu digo, caralho, o maluco é nada há 20 anos.
Ô, meu, aquele documentário é muito deprê, é muito bad vibe. Bom, resultou no Sentenger, né? Não preciso falar mais nada.
Que merda!
Ih, rapaz, você, pô, tá bom.
Ah, vai vir mais um.
Não, peraí, Gustavo, eu sempre quero saber a tua opinião quando eu lembro de perguntar, no caso, o que tu acha do Sentenger, cara?
Ai, meu Deus.
Não, pode falar. Não tenha medo, porque o Romulo odeia, eu não gosto, mas eu tento defender.
Tu tenta só então, contra mim.
Eu acho o terceiro melhor CD deles, cara.
Olha aí! Cara, a gente tem que botar o Gustavo Chagas pra conversar com o Henrique, cara.
Eu acho só atrás do Hyde e do Master.
Meu Deus.
Tirando esses dois, eu acho que tem Sentenger, cara. Meu Sério Deus. Mesmo.
Olha o tipo de gente que eu trago pra gravar aqui.
Eu fico um pouco chocado, pra mim, eu sou da fase pop ali, eu gosto muito do Black Album, pra mim é o melhor. Mas o Sentenger, cara, aquela bateria é tão... me deixa tão nervoso, cara, que atrapalha o disco inteiro, velho.
Tá, mas ô Gustavo, então vou fazer um pedido especial aqui, ó. Gravem um dia um Sentenger é bom pra me convencer.
Tá bom.
E vamos voltar pra Beast Boys, senão a gente vai gravar um podcast de Metallica. Just sonoridade deles. A gente já comentou que é o rap rock, aquele negócio, mas eles foram meio que... Eu não conheço muito a história do rap, mas eles foram meio que pioneiros também no rap em geral, né? Cara, eles estavam na primeira grande leva que foi pro mainstream.
Mas o... A grande banda de rap da época era o... Me ajudem aí, o...
Run DMC,
exato. Run DMC. Eu acho que eles são grandes representantes do rap, mas eu acho que sim, o Beast Boy está junto com eles nas grandes ali.
Eles vieram um pouco depois?
Até um pouco. Provavelmente com alguma inspiração,
depois.
Né?
Provavelmente. Foi um pouquinho depois, cara. Mas, na verdade, o Run DMC já tinha um pouquinho de antes, mas eles estouraram mesmo com o Walk This Way.
É verdade. Que, aliás, trouxe o Aerosmith de volta, né?
Foi. Que ressuscitou a carreira dele.
E aí eu trago uma perguntinha... Duas, na verdade. O Beast Boys eram três rapazes brancos fazendo rap. Será que não rolou preconceito pra caralho e, ao mesmo tempo, não facilitou muito a vida deles pra atingir as grandes massas? Sei lá, não sei qual era o nível de preconceito nos Estados Unidos nos anos 80, mas será que, sei, por ser brancos tocando rap, não facilitou pra que a massa, saiu do gueto?
Eu acho que o que facilitou foi o fato deles serem uma banda de rock tocando rap.
Cara, é isso com certeza, cara. É muito mais palatável e tal.
Era um grande diferencial, né?
E, cara, com certeza ajudou. É, se você pegar os maiores, tipo, anos 80, 90, 2000, tipo, parada de rap, sempre tem um branco ali que sempre vendeu mais que todo mundo. É muito mais vendável.
Pois é.
Foi com Beast Boys, foi com Vanilla Ice, foi com Eminem. Enfim.
Foi com Elvis, voltando fortemente.
É o Elvis, é
verdade. Voltando fortemente.
É. O Elvis tirou do gueto rock e trouxe.
Sim, com certeza.
E eles deviam sofrer preconceito também dos negros rappers, né? Porque se o Eminem sofreu, imagina eles em 80 e poucos, né, cara? Eles não deveriam ser levados tão a sério, assim, pelo meio, pela cena.
Isso é uma coisa interessante dos anos 80, porque teve uma banda de rock que tocava rap de brancos e tinha uma grande banda de rock só de negros, que é o Living Color. Que é uma baita banda, eu sou fã pra caralho.
Não basta serem brancos, eram brancos e judeus ainda, os três.
Ah, eles eram judeus? Ah, sim, Auschwitz, Horowitz, vai ser o quê, né?
Italiano.
Auschwitz.
Vendagens deles, eles sempre venderam pra caralho.
Venderam pra caralho. Nos Estados Unidos, no total, aí a última, até onde se vendia CDs, né?
Sim.
Eles chegaram a 26 milhões. No mundo, passou aí de 50 milhões de álbuns.
Somando todos os discos.
Foi o grupo de rap que mais vendeu na história, foi o Beast Boys. Mais do que o Run DMC. É considerado o mundo inteiro. Tu vê, nos Estados Unidos foi mais da metade das vendas.
Mais que o Racionais.
Né? Mais que o Racionais. Foi.
Racionais é bom, não tô zoando. Eu gosto.
Mas eu não tô dizendo que tu não gosta. Mas foi zoado isso aí.
Foi.
Eles, no total, já ganharam 7 discos de platinas. Platinas. Ótimo, né? Já foram indicados, não, já foram, como é que se diz?
Premiados?
Não, Rock and Roll Hall of Fame, que é induzidos ao Rock and Roll Hall of Fame em 2012, exatamente. Pouco antes da morte do Adam e
Ausch. Deu spoiler aí do podcast.
Foda-se, ele morreu. Não, é isso, acho que sim. Depois, durante quando a gente fala dos discos, eu falo das vendagens específicas, assim.
Okay.
E eles foram ganhadores de vários Grammys, né, também. Também comentarei mais além.
Acho que 2.
Mais de 2.
Então tá. Vamos falar dos álbuns, são 8 discos, mas dá pra gente falar rapidinho de cada um, os destaques, e quando chegarem seus respectivos álbuns favoritos, peço que se manifestem pra gente.
Eu tenho dúvidas. No sleep till!
Antes de gravarem um álbum, ainda seguindo na ordem cronológica, tem uma curiosidade que eu não fazia a menor ideia, que em 85 eles foram a banda de suporte da Madonna.
Cara, isso é meio chocante
na
também.
Turnê. Caralho. Virgin.
Eles abriram pra Madonna, não foi a Madonna que abriu pra ele. Entendeu?
Que bizarro.
Foi bem bizarro isso, cara.
E também a banda de suporte pro Run DMC, olha só.
Aí faz sentido.
Aí faz sentido.
E eles começaram a fazer turnê com vários outros nomes do rap, mas só, apesar de serem de 81, só em 86 eles lançam o primeiro disco, que até 3 minutos atrás eu achava que era License to
Three.
Eu achava que era.
O popular License to Kill, que é uma piada com o License to Kill do James Bond, que é o Licença para Matar, né? Que tem lá o filme dele.
Sim. E já digo aqui que eu acho que é meu disco favorito deles. Tenho dúvida com mais um.
Eu tenho dúvida, mas eu poderia arriscar que é o meu preferido.
Cara, como o Saint Anger é o meu terceiro. Não, sacanagem, foi só pra ligar com o Saint Anger, mas.
Vai ficar me lembrando disso.
Eu curto muito, cara. Eu curto muito, mas eu acho que ainda não. Eles não são maduros o suficiente ainda nesse CD. E, tipo, tem parada ali, tem. Eu acho que CD é importante pra caralho, mas não é meu favorito, porque ainda tem umas negocinhos de letra ali, de composição, de instrumental, que eu prefiro outro.
Confesso que não reparei a letra de nenhuma música deles.
Mas é que nem o Gustavo falou, eles antes eram mais pras festas e eles foram ficando mais politizados com o passado. Acho que eles conheceram o Bonovox.
Bonovox era de Vedder. Era uma reuniãozinha.
Eles resolveram ficar mais politizados. Cara, esse álbum quebrou vários paradigmas aí. Ele foi o álbum de rap mais vendido dos anos 80.
Pô, mano, tu pensa ter o primeiro disco, cara. É. Já é o mais
vendido. E foi o primeiro álbum de rap a chegar ao número 1 da Billboard em 1986.
Caralho, mano. Primeiro disco, vai se fuder. Como é que esses caras não se perderam nas drogas?
Quem te disse que eles não se perderam?
Com esse sucesso repentino. E ele é o primeiro, é o que definiu o estilo deles, né? Primeiro disco e já chegaram mostrando que vieram, que é rap, rock. Eu é o meu favorito porque eu acho que é na medida certa de rap e de rock. Ele tem bastante riff ainda, tem bastante rock and roll.
E tem também uma coisa interessante que é uma das minhas músicas favoritas da banda, que é o Fight For Your Right, que é uma puta de uma música, né, velho?
Que riff, cara. Um riffzão.
Porra, é foda pra caralho. É das minhas duas preferidas, né? A outra é, obviamente, a Sabotage, que, né, conheci eles assim.
Sabotage, mas... outro grande rapper.
Isso. Essa música eu acho sensacional, velho.
É uma das mais metal deles, assim, uma das mais pesadonas. E já lançaram o primeiro disco, já começou a dar treta pra caramba, porque as turnê deles eram polêmicas, porque eles ficavam falando um monte de bosta.
Isso que rolava um negócio de incentivar a plateia, fazer merda, né?
Eles quase foram expulsos da Inglaterra por causa de umas tretas, assim. Mas aí acho que não rolou.
O que não rolou?
Serem expulsos da Inglaterra.
Mas a treta rolou.
A treta rolou. Outra curiosidade pros amigos metaleiros que ouvem nosso podcast, Kerry King, guitarrista do Slayer, tocou em várias canções, de umas 3-4, eu acho. Inclusive ele aparece num clipe tocando guitarra, num clipe do Beach Boys.
Tu vê, não sabia dessa
informação. E tu pensa, que bizarro essa junção. Uma das bandas mais pesadas de heavy metal com... Mas é porque eles eram da mesma gravadora.
Ah, isso explica muita coisa.
E o Rick Rubin tava produzindo as duas bandas.
E isso explica mais ainda, né?
Tem um clipe, putz, eu não vou lembrar de que música que é, mas tem um clipe deles que o solo é o Kerry King tocando, e os caras do rap lá...
Ah, é o No Sleep to Brooklyn, cara.
Isso aí, outro baita som, inclusive, e até o Kerry King todo metaleiro, que é um clipe zoando heavy metal, né, e assim, ó, os clichês das bandas de metal dos anos 80.
Aí, tem clichê, né?
Tem a No Sleep to Brooklyn, tem Fight for Your Right to Party.
Eu curto muito a Hold It Now, Hit It.
É, não, cara, esse sampler foi usado até, é usado até hoje, né? Esse do, aquela vozinha falando, Holy Now,
E tem o Led Zeppelin ali também nesse disco. Na X-Craft, tem a guitarrinha do Led, não lembro.
Ah, não.
Isso aí. Pode crer. Communication Breakdown, acho que é. Comigo. Se eu errar agora os fãs de Led, vão me dar na cara. Enfim, não deve ser do Led, né? Led
ele deve ter copiado de alguém o Led Zeppelin.
E, cara, uma que eu curti bastante também foi a Brass Monkey.
Ah, é divertido.
Brass Monkey é divertidinha. Eu não diria que eu curti tanto, mas ela é bem... Ela é, digamos assim, diferente.
Ela é dançandinha.
É, ela é dançandinha, de leve.
Dançandinha.
E eu acho que esse é meu álbum favorito mesmo.
Eu acho que sim. Eu tenho dúvidas, na verdade. É difícil. Mas, olha, é bom pra caralho.
Caso se vocês forem falando e destrinchando, eu vou começar a gostar mais.
Eu começo a lembrar.
Mas acontece direto isso. Tu começa a passar. Sou pronto, mas esse também é bom pra caralho. E agora?
Em 89 eles lançam o Paul's Boutique. Como é que
boutique se pronuncia? Boutique do Paulo, né?
Digamos como assim. É que se pronuncia?
É isso
boutique.
Mesmo.
Boutique.
Boutique.
Que, cara...
Que o que o Gustavo falou é um álbum...
Classudo,
classudo. Ou tu pode substituir por mais maduro.
Justo, a banda...
Digamos assim, musicalmente bem, falando.
Bem mais maduro.
E ele é considerado um dos melhores discos de rap de todos os tempos.
Inclusive, está na lista dos 500 melhores álbuns da Rolling Stones. Não, e não tá... Rolling Stone. Em um lugar que chega a ser honroso, que é 156º.
Olha só.
Ou seja, tá na primeira, antes da primeira metade dos melhores álbuns.
Justo.
E aí a gente já começa a pensar, será que esse não é mais legal da banda mesmo?
Eu não sei, acho. Não sei. Eu não acho. Porque ele é um dos maiores clássicos do Beast Boys. Na época, inclusive, ele foi considerado um fracasso comercial, porque ele não bateu as vendagens do anterior, porque o anterior estourou muito. Mas com o tempo ele vendeu pra caralho e é um dos mais... É o Dark Side of the Moon deles, assim, é considerado. Mas eu não curto muito, gosto de música deles, mas eu não acho tão bacana quanto o anterior e quanto o próximo, porque eu acho que ele é mais rap. Apesar de que
ele é totalmente, cara.
Uso. Ele é aquele rapzinho adolescente, tá ligado? Aquele rap clássico dos anos 80. Rap moleque, rap de raiz, rap pé descalço.
Rap que chute.
Exato.
Rap de base.
Naquela época se aplica bem o rap que chute, né?
E vou dizer mais, ouvindo me lembrou muito Will Smith. Que é a mesma vibezinha de rap adolescente mesmo, assim, mais tranquilão.
Tranquilão.
Não é aquele rap motherfucker.
O rap da maconha.
Rap. Porque o rap da maconha tem o Snoop Dogg também, que é outra
vibe. Tá, mas aí já, né? Ali já é muita maconha. Mas Snoop Dogg tá louco.
Tem Cypress Hill também.
Cypress Hill, é verdade, hein?
E, cara, ele foi produzido pelo Mario Caldato, né? Foi aí que começou a parceria. O cara é brasileiro, não sei se vocês...
Olha só, isso tá, eu não saiu uma informação que eu não tinha, hein?
Cara, o Mario Caldato foi pro... Caralho, tô com medo de falar besteira agora.
Ah, não, vai fundo que a gente tá falando da hora.
É só falar com convicção. É.
Ele com certeza produziu os Cães Ladrão, mas a caravana não para. Do Planet, cara. Eu não sei se ele já morava lá, ou o bicho bosta morreu, enfim. Mas... Ele produziu uma porrada de CD e foi com esse CD que eles começaram a parceria. Esse
cara foi tá ele até mesmo. Hoje. Não falou bobagem.
Foi? Ah, que bom.
Foi.
Enfim, esse cara produziu várias paradas, cara. E, inclusive do Beast Boys também.
Aliás, seria o Planet Ramp o Beast Boys brasileiro?
Mas sabe quando tu fala em rap rock, tu remete automaticamente a Planet Ramp
no Brasil, né? Sim. Uma banda tem nada a ver com a outra.
Não, nada a ver, mas é rap rock, né?
E a outra banda merece podcast.
Também,
curto, é verdade. Curto a full.
É verdade.
E nunca fumei maconha na vida, tu vê.
E até hoje, é a cura da batida perfeita, né?
Exatamente, que daí é Marcelo
não. Tu nunca fumou maconha?
Nunca.
Tu me encarou. O silêncio.
Tu perdeu a encarada que ele me deu.
Então tá, né? É isso aí.
Mas não tem nada contra, tem até amigos que são.
Que são.
Os destaques de Paul's Boutique.
Boutique, tem que ter boutique.
E Ladies é uma das mais famosinhas, ela tem a swingueira tão gostosa.
Tem, é do gueto, a swingueira latina. Que aí, pô, talvez seja a influência do Mario Caldato.
É, verdade, olha aí, ó, tem razão.
Uma parada latina assim e tal.
Tu vê que o Mario Caldato fez um álbum que não, eu ia dizer, não é piada, que fez um álbum maduro pros caras, tipo, certamente é a culpa do produtor nesse amadurecimento aí.
Tá dizendo que o Rick Rubin não foi maduro o
suficiente. É que o Rick Rubin, cara, cala a
boca. Mas é o primeiro disco da banda. É o primeiro disco da banda, eles ainda estão...
Eu tô tentando elogiar o cara, tu quer brigar um contra o outro aí? Porra, não é essa ideia, tia.
Desculpa.
Caralho. Pô.
Tô querendo é brigar contigo, tava com saudade da gente.
Sai daqui, eu vou embora, falou aí.
Shake Your Rump.
Shake Your Rump é muito boa.
Shake Your Rump é boa.
Cara, tem uma bateria frenética, uma funkeira. Eu curto quando a harmonia das músicas deles são com funkzão.
James Brown ficou orgulhoso.
Sem dúvida. Parlamento funkadelic também.
É verdade, hein? Parlamento é verdade.
Mas eu não curto muito esse disco, são as duas que eu destaco, assim. Eu não tenho mais nenhuma que eu acho muito incrível. Apesar de que... É que eu não sou grande fã de rap. Eu acho que se o cara é fã de rap, pode pegar qualquer álbum deles que vai gostar.
Pode ter, cara.
Eu, como não sou tão fã de rap, só essas duas, assim, que me destaquei mais. Não achei ruim as outras.
Então xinga o Mario Caldato.
Não, que isso.
Fala aí, fala na cara.
Não tem nada contra ele, até tem amigos que são...
Cala a boca! Caralho.
Vocês têm mais algum destaque ou vão destacar
não, seu... tá bom pra mim.
Esse é maneiro, que é o único que eu tenho dele em vinil. É só o único destaque que eu tenho em relação a ele.
Pô, e ouvir rap em vinil é porque o cara é roots.
É roots.
Por que isso, cara? A gente é dessa época, tá? Se liga aí.
Não, mas porque o rap virou mais mainstream depois, né? Na era do CD.
É verdade. Mentira. É porque tinha o Run DMC.
Tá, mas não era que nem agora que tem 300 mil rappers.
Não, mas... Ah, né? Tá, mas... Ah, tá, foda-se, né? Que discussão inútil. Do
92.
92?
Lançou Check Your Head.
Check Your Head, cara, que dizem, eu ouvi falar, me contaram, que foi um dos discos que criou a base para o nu metal.
Olha só.
É verdade.
A culpa é deles, então.
Não duvido. Aparentemente é deles.
Porra, e agora eu fiquei com meu coração dividido, porque eu não gosto nem um pouco de
nu metal. Mas, cara, eles não faziam nu metal, eles criaram as bases para os bostas do nu metal. Mas tem coisa boa no nu metal também, agora sem tem. Sacanagem.
Eu ainda não achei, mas deve ter.
É que tu não procurou, tu é preconceituoso, cara.
Ai, que rude.
Porra.
Que rude.
Não brigava, né?
Ah, eu tô afim de brigar mas hoje,
foda-se. Tá dizendo que esse álbum, Beast Boys, foi Black Sabbath do New Metal.
Black Sabbath do New Metal, pode ser.
Mas enfim, esse é um dos meus discos favoritos, que eu fico na dúvida entre esse e o primeiro.
Cara, esse pra mim, com certeza, é o melhor, cara.
Olha aí.
Porque esse é tipo consolidação, cara. É pesado, eles estão como banda, eles estão tocando muito.
Eu acho que é o mais pesado deles.
Com certeza. E os raps são muito pesados e as músicas são muito
pesado.
Bem trabalhadas e pesadas também. Cara, a batida de So What You Want, quando eu ouvi, eu falei, que porra é essa?
E na So What You Want?
So What You Want.
Eu acho foda também que eles botaram um efeito na... What? Tá bem louco esse
rap, vinho. What?
Eu entendi, só.
Ah, então, foda-se.
Eu achei bacana que tem um efeito louco na voz deles. Eles estão cantando.
Mas, cara, então, bacana. Tu não acha que isso realmente é muita base de nu metal? Que é um rock pegado pra caralho, com um cara recitando em cima.
Eu não discordei, eu só chateei.
Isso é muito nu metal. Claro, é que não dá pra dizer que os caras que vieram depois não fizeram nada perto disso, mas se espelharam nesse trabalho.
Sim,
claro. Sensacional do Beast Boys.
E uma curiosidade é que nesse disco eles voltaram às suas raízes e tocaram seus próprios instrumentos. Nos outros eles estavam cantando, até acho que compunham os instrumentos, mas não eram eles que tocavam. E nesse aí eles voltaram, cada um pro baixo, bateria. E eu acho que talvez por isso ficou mais pesadão mesmo, mais rock and roll.
É, possível.
Cara, esse e tem vários hardcores, cara. Tem um clipe que é de skate, cara.
Pass the Mic, não?
Não, é Time for Living. Time for Living. Eu fui lembrando. Até Time for Living, o clipe tem parada de skate, é hardcorezão mesmo. Pass the Mic é mais pesadinha. Mais lentinha.
Tem até uma música chamada Namastê, né, cara? Que é uma bela canção pra terminar bem o disco.
É, tipo, terminar tranquilão.
É, bem suave.
Não lembrava dessa.
Cara, e outra curiosidade dessa época, não foi. É, foi nessa época eles começaram a produzir uma revista, a Grand Royal Magazine.
E aí aquela coisa que tu te pergunta, pra quê?
Não sei.
Mas naquela época a revista vendia, cara.
É verdade. Hoje eles iam ter o quê? Um site?
Um blog? Nem blog, mas eles têm um vlog.
Mas
o fato bacana da revista é que numa edição de 95 dela, foi o primeiro lugar que apareceu escrito a palavra mullet pra definir. Mullet,
é verdade.
Pra definir o estilo de cabelo.
Porra, que merda.
Chitãozinho Chororó, Bonovox também, de novo.
Ah, quem nunca usou um mullet? Essa é a pergunta.
Quem nunca? Foda. Mentira. Até o Humberto Gessinger.
Humberto Gessinger é o grande representante do mullet gaúcho, né?
Ele é o camaleão dos cabelos.
É
o David Bowie dos cabelos. Entendi.
Mas, cara, esse álbum é foda demais, cara. É muito pesadão. E eu destaco quatro, assim, pra mim são as principais. Que é
Pass the Mic.
The Mic, foda.
É Mick Jagger, por acaso.
Ela tem mais cara de rap cru, assim, mais rapzão. Apesar de ser mais pesadinha, que o Gustavo falou. Gratitude, que é pesadona, uma distorção louca, cara. Muito foda. So What You Want, que a gente já comentou.
Went.
Foda. É. Meu inglês hoje
tava bem semana passada. Essa semana tá foda.
Foda. Que semana passada era Coldplay, era algo mais de boa. Rap é muita palavra na cabeça.
Fica nervoso, né? E aí...
Fico. E Funk Boss, cara.
Funk Boss.
Eu não conhecia, eu ouvi hoje e me derreti todo.
Ai, adoro.
Cara, é muito pegada,
adoro.
Cara. Adoro. A baixeira, o baixo tá espetacular.
O baixo tá.
Dum, 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 dum. É muito bom,
né? É funk, pô.
Eu tô lembrando, gente.
Gustavo, ele vai lembrando.
Eu vou lembrando.
Ele vai pensando alto, assim, interessante.
Sonoplastia.
Isso é um problema. Isso é um problema quando eu tô, tipo, cinema. Ou quando eu tô na presença de outras pessoas.
A esquizofrenia vem, né?
Mas cara, eu tenho esse negócio que, por exemplo, quando eu encontro alguém que me lembra alguma música, eu fico cantando a música. Quando a gente gravava com a Clarice, quando ela apareceu, eu ficava cantando a música dela. E quando eu vi, eu tava só que na minha cabeça, só que às vezes saía alto. Eu tô do lado dela. Ninguém ficava me olhando, assim, tipo, o que ele tá fazendo?
Vamos seguir pro próximo aí, amigo?
Não. Só um negócio, não. Uma parada interessante, que é maneiro. No clipe do Gratitude, cara, eles fazem tipo uma homenagem àquele clipe ao vivo do Pink Floyd, e tem vários easter eggzinhos no clipe. Tu, dá uma olhada depois, tu vai ver as caixas de sons que eles usam, tinha até escrito Pink Floyd, os caralho, então é só isso.
Baga, mas fudeu, não tô ligado, sim.
É uma referência a qual clipe do Pink Floyd?
Cara, eu não sei. Acho que é aquele Pompei lá.
Ah, o show, Live in Pompei, do show aquele?
Eu acho que é, cara, eu posso estar falando besteira, porque eu não curto muito, eu não tô ligado.
O cara... Ah, o Gustavo ele... Chagas está no... Presta atenção nisso. Gustavo Chagas, gravando a coisa da Matamind, disse que não curte muito Pink Floyd e que gosta do Sentenger. O que vai dar de meio isso, não vai ter... Nossa senhora!
Não. Galera, pô, galera, não me crucifiquem pessoas do e-mail.
É que, e-mail. Gustavo, a gente tem, acho que a maior base de ouvintes
pessoas fãs de... do e-mail,
pô. Fãs de Pink Floyd do mundo. É, todo mundo gosta de Pink Floyd, que é um inferno. Chega a ser até chato, às vezes.
Não, nunca.
Até falei errado aqui.
Mas eu não odeio, sabe? Mas é só, sabe? Queria gostar.
Queria gostar, é muito bom, né?
Tem até amigos que são também.
Cala a boca.
Tem até amigos que são, mas não gostam. Eles tratam bem e tal, mas, pô. That's a record.
Em 94, que o Romulo chama de Three Communications.
E o Communication, que, cara, esse fez o grupo estourar novamente absurdamente.
Disco que foi número 1 na Billboard.
Wilbur. Que voltou pro... É, voltou pros topos das paradas.
Então na Billboard, na Wilbur ou na Billboard, né? A gente pode falar. É, foi o número 1, cara. Grande, grande disco que tem a melhor música deles, que é uma sensacional. Que
é unânime isso aqui entre nós três?
Sim, nós três, eu acho, né, Gustavo?
Não sei. É a terceira melhor música, né? Cara, pode ser.
Pode ser, ótimo.
Ele
tá resignado.
Ele foi só pra fechar com a gente em uma, né?
Só, eu não gosto de ser diferente. Depois de Pink Floyd, Saint Anger. Vamos concordar aqui, gente.
Sabe, o Chagas é o hipster do Crazy Metal Mind agora.
É o novo. A gente nunca teve um. Tinha,
um Cassiano, mas,
faleceu.
Tem cota pra um hipster.
É, agora. Eu só tenho um hipster por vez.
Ele faleceu, mas calma aí, ele faleceu como?
Não, ele não faleceu, ele faleceu pra nós apenas.
Ele nos abandonou.
Ah, tá. Rolou medo.
Pode ficar tranquilo, tá seguro.
Ok.
A gente finge que ele morreu.
Okay. Tá muito papo de ex-namorado, tá?
Gostava
as duas fotos, tá ligado? E, cara, é a primeira vez que a banda faz a turnê pela América do Sul e pela Ásia. Olha só, pra ver como eles estouraram mesmo, né?
É que eles já vinham estourados, né? E aí esse aí foi o álbum que teve esse clipe sensacional, e eles não fizeram a turnê por causa desse disco. Eles já iam fazer a turnê igual, né?
Provavelmente, mas aproveitaram o embalo.
Que deu aquele up.
E eu acho que ele é um disco mais balanceado de novo, assim, entre rap e rock. Ele não é tão pesado quanto o Check Your Head, mas é...
Pode ser, faz sentido.
Gosto bastante. E eu acho que ele é até um dos mais popzinho, não de ser pop, mas de ser popular. É um dos mais populares.
Considerando deles. Que ele foi o número 1 da Billboard, né?
Faz então, sentido.
Tem sentido.
Faz sentido.
Mas muito por causa do Sabotage também, né?
Claro, óbvio. Vai, isso aí. Essa música, bom, todo vendo nós três aqui, acho que a gente conheceu o álbum e os caras fazem isso aí, né?
Isso que... Cara. Décadas diferentes, né? Pelo menos eu de vocês dois. É. Tem também Sure Shot, que é um rap loucaço. Curto bastante.
Sim, muito bom, cara. Muito foda.
E Root Down.
Eu acho o Root Down...
Que é outra que tem uma baixeira.
Mas é que é funk. Cara, eu gosto muito de funk, cara. Vou dizer a real. Eu vou confessar aqui. Eu gosto muito de funk. Acho que até o Chris Metagonal gravou pouco sobre funk.
Acho que foi só James Brown.
Só James Brown. É. Que tudo bem, é o cara, né?
É só o que precisa.
É o pai do funk.
Padrinho.
E, cara, Rootdown é maneiro que eles lançaram depois um CD só com versões de Rootdown. Eu aconselho também.
Mas
é um CD só com Rootdown.
Mas versões deles ou de outros artistas?
Não, versões deles diferentes de Rootdown. Tipo, tem versão instrumental, versão não sei o que. É meio...
Que loucura.
É.
Que
bizarro, inclusive. Diferente, né?
Eles têm um CD, eles têm dois CDs, eu acho, instrumental.
Tem um que tá na discografia oficial aqui dos álbuns de estúdio que chegaremos em breve.
Que, se eu não me engano, ganhou um Grammy.
Desculpa.
Tenho quase certeza.
Imagina tu ter uma banda, tá ligado? Aí tu canta, e quando tu para de cantar, tu ganha um Grammy. Que direta é essa?
Caralho, ele sabe, não
fala. Vocês três que cantam, cala a boca. Vai.
Ia ser muito bom ele chegando no palco no agradecimento. Ah, cala a boca. Entendi, academia, ô Grêmio. Excelente academia. Entendi, galera. Entendi, desculpa. Desculpa por esses 15 anos. Foi mal mesmo.
O cara vai no microfone, no púlpito, dá uma desculpa e fala: recebida. Enfim, não chegamos ainda nesse.
Não.
Mas acho que é isso aí. As três que eu destaco são essas: Sure Shot, Hood Down e Sabotage.
É, Sabotage. Eu, Sabotage. Respeita pra quem tem. Eu... Eu indico também Heart Attack Man, cara, que é um hardcore que tem nesse CD que eu gosto bastante.
Justíssimo também. E eu agora me liguei. São discos bem compridos, né, cara? As músicas não são tão grandes, normalmente 3 minutos, mas tem música pra caralho.
Tem música pra caralho, velho. Tem música pra caralho.
Esse é um. Não, esse não é um. Tô com o álbum errado aberto aqui. Yeah. Mas eles têm em média 15, 20 músicas por disco, o tempo de uma hora e pouco. São quase um rock progressivo.
Quase. Rock progressivo com música de 2 minutos, é. Veja você.
E agora sim, em 98.
98?
O Hello Nasty.
Hello Nasty. Que, inclusive, olha só, foi o. Esse disco, cara, foi o que alcançou o número 1 nas paradas em maior número de países. Foi uma cacetada de lugar.
Caramba.
Foi muito lugar mesmo. E eles ganharam 2 Grammys com esse álbum. Chupa, como diria o Gustavo.
Mas esse ainda não é um instrumental.
Não, não é, mas eles ganharam 2 Grammys. Um pelo álbum e outra por uma música como melhor performance. Eu tenho depois embaixo ali o.
Foi Intergalactic.
Hã?
E eu dei spoiler. Eu falei a música.
Não, pode falar, pode falar.
Foi Intergalactic.
É que eu tô dando desculpa que eu vou falar depois porque não tô com a lista aqui.
Ah, tá. De cara com Intergalactic, cara, que é o primeiro single.
Isso aí, melhor performance, não sei se foi de rap, porque cada vez o Grammy dá um prêmio diferente pra eles.
É, eles escolhem um gênero diferente pra
tipo,
botar os caras.
Tipo, sertanejo falado. Aí eles, tipo,
falado.
É uns troços que não tem nada a ver com a banda, mas foda-se, vamos dar esse prêmio pra eles.
Né? Cria uma categoria nova no Grammy só pra eles.
Sei lá.
Mas é um disco que eu já não curto muito. Ele mudou a sonoridade. Dizem que é porque mudou o DJ que tocava, saiu o antigo e entrou o novo.
Ah, muda o DJ?
É, né? Assim que funciona uma mudança.
Parte mais importante da banda, o DJ.
Mudou, cara. Eu acho que foi nesse que entrou o Mixmaster Mike.
Eu acho que sim. Acho que foi isso aí mesmo, é verdade.
Que é o que ficou até o final.
E tu o que tu acha desse álbum, cara, Gustavo?
Cara, eu gosto bastante dele, porque além de ter... Porque eu acho ele descontraído, sabe? Ele é descontraído e sério ao mesmo tempo. Mesmo tempo que ele tem umas músicas meio doidas, tipo Intergalactic, Body Moving e tal, tem uma nesse CD, cara, que é tipo uma bossa nova. Tipo, é literalmente uma bossa nova, que acho que aí o Mário Caldato falou assim: galera, eu tô sem ideia de batida aqui, aí vamos ouvir aqui uma música que meu pai ouvia, uns negócios de Tom Jobim, fazer uma bossa nova.
Rod Stewart fez isso e não deu muito certo.
Nossa. Será que o Mário Caldato também tava à procura da batida perfeita?
Porra, cara, ele desistiu quando ele fez uma bossa nova. Ele deu uma desistida, cara. É Song for Junior o nome dessa música, cara. É bem boa essa música.
Eles brincam bastante com gêneros, né? Não só rap, bossa nova, mas tipo, tem reggae, tem funk, tem...
Mas isso é bom, cara.
Sim, não tô reclamando,
ótimo. Jamais. Até porque tem gente que reclama, eles se venderam pro sistema, tá ligado? Ah,
mas daí...
Mas eu acho sensacional, cara, um disco desse tamanho, que são 22 músicas, não são?
Sim.
22 músicas. E tu aproveitar que tem 22 e fazer uma variação, assim, trabalhar com vários temas, estilos até, eu acho bom pra caralho.
Chupa esse DC.
Chupa esse DC, que nunca... Iron Maiden também, a gente pode dizer.
Chupa Ramones.
Chupa Ramones.
Chupa Creedence.
Não fala mal de Creedence, aí eu fico ofendido.
Não, mas todas essas eu gosto. Mas eu falo mal igual, porque eu sou hater. É um disco que eu não me pegou muito. Mas aí é a Intergalactic que eu acho a mais bacaninhazinha, que é o single deles, inclusive.
Tem a 3 MCs no 1 DJ também, que eu acho maneiro. E o clipe é bem maneiro também, porque é meio tosco, meio gravado num porão e tal. Eu acho maneiro.
Eles faziam bastante clipes, né? Normalmente saem uns 3, 4 às vezes por álbum, né?
Cara, é que sim, assim, ó,
Eles vieram pro MTV com
anos tudo, 90, né? É década do clipe, né, cara?
Justo. Sim, sim, cara. Eu não sei se vocês vão falar. Vocês vão falar do Nathaniel Hornblow?
Acho que não, que nem sei quem é.
Então, tem uma parada, se tu notar, a maioria dos clipes do Beast Boys foram dirigidos por esse Nathaniel Hornblow. E que na verdade é o pseudônimo do. Cara, de caralho, o cara que morreu, esqueci o nome.
Do cara que morreu. Mas eu tenho uma lista.
Do Adam, não, do Adam Alt, cara, do próprio Beast Boys.
Ah, o louco, ele era o produtor escondidinho.
Ele usava um pseudônimo e, pra dirigir. Inclusive, numa premiação do VMA, que eu não lembro qual foi, ele invadiu o palco vestido como se fosse um... Sabe aqueles caras da Oktoberfest, aquele chapéuzinho verde?
Como não saber, né?
Porra. Mas eu não sei o nome daquele, porra. Não sei o nome disso.
Se vestiu de alemão, né?
Vestiu de alemão, traz aquele estereotipadão. Aí ele subiu e ficou reclamando que ele não ganhou e tal, que devia ter dado prêmio pros Beast Boys, que eles são os melhores do mundo. Ele era meio louco, assim.
Que traquinas.
E ele tinha uma visão, ele tinha essa parada de clipe muito, muito acentuada, né? Então ele que sempre guiou a parte de vídeo do Beast Boys.
E no geral, sempre vídeos bem divertidos.
Sim, sim, bem, bem malucos. Esse em especial, eles são bem, bem malucos, cara. Do Body Movie é muito maneiro, especialmente. É meio toscão.
Inclusive, tem outro diretor, putz, esqueci o nome, que dirigiu o clipe deles também. Spike alguma coisa.
Ah, o Spike Jones, cara.
Isso.
Spike Jones é foda, cara.
Sim, dirigiu o clipe deles.
O Sabotagem é do Spike Jones.
Olha aí, isso aí mesmo.
Ele é muito bom também.
What are you saying? All you Trekkies and TV addicts, don't mean to this, don't mean to bring static. All you Klingons in the fucking house, grab your back street friend and get loud. Blowing doors off
inches, grabbing with the pinches. And no, I didn't retire. E em 2004? Tá fraca a filha do Lombardi.
O Lombardi hoje tá devagar, coitado.
Que é o To The Five
Burls.
Burls.
Burls. Burls.
Vai ser um texano falando.
Five Burls.
God damn.
É tipo o cara do Walking Dead, cara, falando Carl.
Esse álbum chegou ao número 1 apenas na Inglaterra, não chegou nos Estados Unidos, que são os grandes maiores mercados, né, que se mede esse tipo de coisa. E foi o primeiro álbum deles que foi produção própria. A banda produziu o álbum.
É, exatamente. E esse é um dos que eu também já lançou. Os últimos deles eu já não curto muito, porque é muito mais rap do que rock. Apesar de que destacam as três cançõezinhas.
E tem uma treta muito louca em relação a esse disco, que rolou um boato que quando tu botava esse CD no computador, eles instalavam spyware na máquina.
E se tu girasse ao contrário, era
Xuxa. Aí tocava a Xuxa.
Isso. Instalava o Xuxa só para Brightings, tá ligado?
Cara, mas então, e aí depois eles admitiram isso aqui é bobagem, é que tinha uma história que a gravadora colocava aquele negócio de proteção de direitos e tal.
2004
só que a gravadora fazia isso com todos os CDs que eles lançavam. Uhum. E não tinha nada de spyware, nada, mas rolou esse boato aí em relação a esse CD deles.
Quem nunca teve o Nero no computador pra fazer as coisas? É brincadeira, Polícia Federal.
Eu estou preocupado com mais gente grande agora.
Essa é a hora de se entregar.
Deixa. A Lula e o Dilma, eu ia dizer. Eles fizeram a coisa pior lá por cima.
Mas eu ainda destaco a Check It Out, meio gaga ainda. Bem gostosa. A Triple Trouble, que o DJ tá enlouquecendo os scratches. É esse o nome, né?
Ah, pra quem não gosta de rap, o cara saber a manha dos scratches, tu olha, parabéns.
Hein? Ah, eu sou um cara com muita cultura.
Aquele silêncio.
Eu tenho uma leve risada, não sei se vocês notaram.
Risada ou silêncio, não sei o que é pior nessas horas, mas enfim. E a An Open Letter to New York City, que é muito boa, saborosíssima.
Eu acho que a Check It Out eu curto mais de delas.
Ela é mais pegada.
É, do álbum, assim, eu acho.
É, eu curto, é a que eu mais curto também.
Olha aí, concordando de
novo. Olha só, cara, isso aqui tá bonito hoje, eu tô gostando.
Vamos nos abraçar. Em 2007,
The Mix Up. The Mix Up, que foi um outro disco que ganhou o Grammy em 2008.
Curioso, esse é o instrumental que a gente tava sacaneando.
Ganhou o Grammy de álbum instrumental. Veja você, que curioso.
Que coincidência, né?
Muito louco, hein?
Cara, como é instrumental, assim, ó, não me chama a atenção, não sou muito fã do instrumental, mas não é um disco ruim, tem músicas bacanas, a Electric Warm e a Off The Grid eu curto, só não é...
Falta um vocalista, cara, eu tenho esse problema com o instrumental, cara. Pô, a banda cantou tanto a vida inteira, pra quê?
Pô, ganhou dois Grêmio, quem é tu pra falar?
Grêmio, dois Gremlin. Cara, não dá, velho. É tipo, porra, é Beast Boys, né?
Eu quero ver três caras cantando.
Não, eu acredito que realmente deve ter sido um álbum muito bom pra ganhar um Grammy, entendeu?
Não, mas ele é bacana, né?
Mas é Beast Boys, não adianta. É o pior disco do Beast Boys porque não tem eles cantando pra mim, entendeu?
O que tu acha, Gustavo? Tá quieto aí.
Cara, então, eu não lembro de música nenhuma desse CD.
Viu? Olha, somos dois,
então. Chupa, Grammy.
Eu não lembro, cara.
Mas por que tu ouviu?
Eu com certeza ouvi, mas eu não me marcou, não, cara.
A gente acredita. Bizarro, né?
Ah, eu sei lá, não entendi muito. Alguém sabe por que eles fizeram isso?
Ah, meu, porque são artistas.
Eles já tinham feito um antes, cara. Acho que eles acharam que podiam fazer de novo.
Até funcionou, porque ganharam a porra do Grammy.
É, quem somos nós pra reclamar?
Ah, eu sou, reclamo mesmo. Tem direito. Sou consumidor.
Mas o Milli Vanilli não ganhou também? É. Vamos aqui combinar aqui?
Né? Quem é o Grammy pra dizer alguma coisa depois?
Mas tinha alguém, pelo menos alguém por trás do Milli Vanilli fazia alguma coisa boa, né?
Cantava.
É, cantava.
O último disco deles, que é o Hot Sauce Committee.
Sauce Committee Part 2.
Part 2, e não teve Part 1.
Não, olha só. Porque essa é a piada.
Que espirituosa.
É muito.
É o último disco, era pra ser lançado em duas partes, mas com a doença do Adam.
Tu entendeu por que ele chamou Part 2? Porque era pra ser em duas, mas eles só lançaram a segunda, que era a primeira também.
Tô confuso. Olha só. Me perdi aqui, buguei.
Mas é por aí.
É tipo sexto sentido do rap.
Olha só.
Produzido só faz sentido no final.
Produzido por M. Night Shyamalan.
Tem uma reviravolta no meio do disco, que aí entra a Anitta.
Aí tu ouve de novo, é outra experiência.
É outra coisa, aí você entende. Ah, com a Anitta faz sentido.
Mas enfim, eles lançaram só uma parte por causa da doença do Adam Yaut, que já tava ficando tenso.
Que ele tinha um câncer na pituitária, né? É uma parótida, isso, que é uma glândula que produz saliva.
Olha só, nosso
ele biólogo. Ele teve um câncer na saliva, digamos assim, mentira. Mas é, cara, é foda, meu, porque...
O cara salivava tumor.
E foi realmente rápido, né?
Piada,
cala a boca, meu, pelo amor de Deus.
Minha mãe morreu de câncer, eu tenho licença poética pra fazer piada com câncer.
Eu achei um pouco estúpido. Mas, cara, foi rápida, né? A progressão, assim, da doença. Pelo menos a parte onde foi divulgado que ele tinha até onde ele morreu. Eu não sei se ele já vinha antes
trabalhando. Nem o Bowie, a gente ficou sabendo quando morreu, né? Porque...
É, o próprio Leme, né? A gente soube, e quando ele soube, ele já, puf. É,
não divulga muito. Mas, cara, é um disco bacaninha, assim, também não acho grande coisa. Mas ele é mais pesadinho, mais barulhento em alguns momentos. Tipo, a Lee Majors Come Again é uma loucura, uma barulheira até demais. Tem o Too Many Rappers.
É, essa eu achei que tinha muitos rappers nessa música.
Tinha mais de três, será? O que faltou de rappers no álbum anterior sofreu
aqui. Aí vamos fazer um Too Many Rappers aqui, né? Porque, porra.
Ah, hoje a gente tá muito bom de piada, hein?
Tá demais. Gustavo nem já parou de rir até, porque, porra, que merda, né?
É porque tem um cara do Porto Sul. Não, parei não. A gente tem que fazer piada pra ver se...
Isso, é por
se
isso.
Se impressiona.
E não deu.
Não.
É, então vamos continuar a sério.
Achei injusto, que eu tô rindo aqui.
Eu tô rindo, viu?
Eu tô achando tudo muito jocoso.
Vários xistes.
Vários xistes, cara. Xistes. Isso pra mim foi uma merda falar.
É legal que carioca falando é mais difícil, porque é xistes, entendeu?
Cara, só saiu X. Saiu um X enorme. Parece que eu fiquei 5 segundos sustentando um X. X.
Porra, ainda fala 5 segundos sustentando. Ah, daí dá um nó na cabeça, né? Pra nós é mais fácil, que é xiste.
Xiste. Mais gaúcho ainda.
É xiste. Xistes. Xistes.
Ah, enfim, Make Some Noise também é bacana. Curta a batida dela. O beat, se é pra ser rapper aqui.
Tu tá muito no clima do rap,
cara. Eu tô, cara. Racionais na
veia. Run DMC agora próximo, hein?
Isso aí, eu sou quase um nego drama. Só pra... O drama eu tenho. O
drama pra caralho, né? You wake up late for school, man, you don't.
aí, em 2012, no dia 4 de maio...
Pouquinho tempo depois da indução deles ao Rock and Roll Hall of Fame, que foi em abril de 2012.
É mesmo. Inclusive, ele nem foi participar do discurso.
Porque
nem ele tocaram, logo depois. Eles não se apresentaram porque ele tava doente.
É.
O Adam Yalt, pra quem não... Que era o...
Por que eu falei pituitária? É paróte, né?
Tu é retardado. Tá,
dislexia. É porque eu conheço demais o corpo humano. E tu sabe o que é pituitária?
Foi louco. Eu
não sou biólogo. Boca, tu que tá formado falando,
em biologia. Cala a boca,
então. Existe mesmo.
Existe a glândula pituitária.
Onde fica?
Fica no corpo humano, cara.
Fica ali. Que bom, né?
Fica ali pertinho da parótida ali. Bem pertinho.
Do lado da glande. Esquece que eu falei.
Não, agora é impossível. A palavra lançada, como é que é? Tem três coisas que não voltam, não tem?
Cala
a palavra boca. Lançada, o... Tem lá um provérbio.
Tem lá no sobre. Thunder.
E o Senenger. Palavra lançada...
O Senenger ouvido.
É o soco na cara e o Senenger.
O Senenger escutado. Fica mais...
É, exatamente. Eu fico com pena que esse presidiário que não tinha pra onde correr no...
Tu aproveitou, tu não tem envergadura moral pra fazer isso, porque tu aproveitou o momento que a gente tá falando de Beast Boys pra chinelar o Metallica. Eu fico um pouco chateado com isso.
Cara, chinelar
o direito de resposta pro Metallica aqui.
Toda hora é hora de chinelar o Metallica. Toda hora é hora. Mas eu gosto de Metallica. Não vou fazer a piada de novo.
Não,
de novo.
Não vai fazer de
Enfim, em 2014, Mike D confirma o fim da banda. Daí até demorou pra confirmar. Sim, dois porque, anos né, depois.
Não tinha muito sentido, a meu ver.
Não tem... Por que eles não botam o Axl Rose no lugar?
Caralho, já pensou?
E calma, mas faz aí, Daniel, como é que seria? Sabotagem.
Bom, mas sabotagem é uma gritaria, fica perfeito.
É né? Por isso que eu.
Mas eu não quero lembro.
Ficou timidinho agora.
Fiquei timidinho.
Cover de Axel por 300 anos, agora fica timidinho.
300 não, foram uns anos só. Era uma singela homenagem.
Enfim, era isso, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast que não é sobre rock and roll de raiz, mas tem rock.
É rock sim, porra.
Lidem com isso, vamos falar de mais bandas que não são rock e artistas.
Só é rock, menino.
E fiquem agora com as sábias palavras de Cid Moreira. Que...
Com R$50 nos anos 90, eu comprava Nova Iguaçu. Gustavo Chagas, 54 e 12.
Eu tenho um versículo agora. Tem. Que irado.
Os convidados bons são aqueles que na primeira participação o Cid Moreira
já leu. O Cid já leu o versículo.
Olha aí, que lindo.
Gosto disso.
Gosto disso, olha.
Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em fale em contato. Demorei pra errar.
Ei.
Em contato no canto superior direito do site ou mande direto para crazymetalmind@crazymetalmind, que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com/crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, @crazymetalmind, @zerhard, @metalromulo. Assine no iTunes, no YouTube. E é sucesso, Daniel, primeiro meio da semana.
Arthur do Barril.
Olha só.
É porque ele é um Chaves.
Ele já faz a piada.
Eu gostei disso, gostei. Botou aqui um até mais ver para os monarcas ou corre lá Dom Pedro.
Não entendi, mas tudo bem.
Ele que é do Rio de Janeiro, capital. Botou aqui fala mentes malucas metálicas. É um belo e-mail, né? Grande. Tranquilo no ninho?
Só alegria.
Ótimo programa sobre Rush. Apesar de ter ótimas faixas, não acredito que o Farrell chegue perto das obras 2112. Né, que eu falo em português. Ou o meu favorito, Grace Under Pressure. Moving Pictures não conta por ser uma obra-prima do universo. Acho que concordamos, né?
Eu me perdi, não prestei atenção. Desculpa. É, acho que sim.
Tu imagina se tivesse bebido, cara.
Eu bebi.
Senti falta de vocês comentarem que a faixa Xanadu. Possui o mesmo nome de um filme de 1980. É verdade isso. O musical estrela por Olivia Newton-John e Gene Kelly, que conta a saga de um pintor tentando abrir uma boate homônima à canção. Como demorei muito pra conhecer Rush, eu sempre pensei que a música tinha alguma relação com o filme, como se fizesse parte da trilha sonora, algo do tipo. Imaginem um número de sapateado sobre as viradas de Neil Peart e sua trupe.
Eu não comentei porque eu não sabia.
Palmas para meu dedo engano. Aproveitando, gostaria de tirar uma dúvida com o host das longas madeixas, Rômulo Ferro Temperado.
Diga.
Entendeu? Ferro Temperado.
Sim.
E tal. Toda semana rolam textos seus em outros portais, mas nunca vejo os textos no novos textos do CMM. Isso é bem chato mesmo. Puta que pariu,
hein? Casa de Ferreiro, espelho de pau.
É bem chato, concordo contigo. Não tem como rolar uns testículos semanais por aqui também?
Tem. Começou essa semana com o Danate,
inclusive. Parabéns pelo conteúdo. Cada semana é uma agradável surpresa ver o tema que vocês vão esculachar no podcast, o que é uma mentira. Gentis, saudáveis e calorosas inflexões abarcadoras para todos.
Que bonito.
Que culto.
Cara, a gente fazia até texto. Eu e o Daniel combinando cada semana, fazia um. Mas quase ninguém acessava, ninguém comentava. A gente tava fazendo...
Eu concordo com o Arthur do Barril. Ele fica escrevendo pra aquele, pra concorrência, aquele sitezinho cagado lá. Como é que é? Troca o disco, isso?
Movie
também. É, esses dois aí. Mas pra cá que é bom nada.
Quer voltar a escrever, então?
Cala a boca.
No meu cu é bonito, né? No dos outros. Marcel Alves, e-mail de cara novo aqui. Fala, rapaziada. Hoje me tornei padrinho no CMM.
Olha aí, hein?
Categoria metaleiro. Acho muito justo, pois é um dos meus podcasts favoritos e olha que ouço muitos.
Deus o livre.
Já vou reivindicando de cara um dos meus direitos, que é sugerir uma pauta. Gostaria que vocês falassem sobre o maravilhoso álbum Crack in the Sky.
Está do sugerido,
Mastodon.
Hein?
Sugerido não, está mandado, acatado.
Acatado.
Pra mim é um disco que já nasceu clássico, mas sou muito suspeito, pois sou fã de Mastodon. Espero que gostem do tema e que venha se tornar um EP logo. Um grande abraço e continue com o bom trabalho, Marcel, o suspeito de Mastodon. Mais um Marcel suspeito.
Esses Marcel aí, meu, tudo suspeito.
Cara, não posso te dar uma data, mas porque tem bastante padrinho, bastante assunto de padrinho pra gravar, mas deve sair em breve. Porque esse é um assunto fácil, só pegar o tu Marcel.
É verdade.
Deixou todo.
É verdade. O Marcel que não é ele, no caso.
É, o outro.
O Saul Prado... mandou aqui sobre o podcast 237 ou 237.
237 ou 237.
De Power Metal.
Power Metal.
Ele que é de Brasília, do Distrito Federal, amigo do Dinho Ouro Preto, né?
Olá. Dinho?
Olá, galera do Crazy Metal Mind. Acabei de ouvir o podcast 237.
237.
Ou 237.
237.
Sobre Power Metal. Não sou tão fã do gênero, mas conheço um pouco. Vocês chegaram a comentar sobre Tobias Sammet, mas não falaram tanto sobre Avantasia. Um projeto musical, eu chamo de banda mesmo, com incríveis álbuns conceituais The Metal Opera e The Metal Opera Part 2. Encontrei uma review no Whiplash, aquele site de amigo lá do Douglas, que eu gosto bastante.
O Douglas não gosta da Rolling Stone.
Ele também fala mal do Whiplash. Douglas... Que diz o seguinte, tinha dois pontos, mas não tem. Conceito do álbum. Em uma caça às bruxas, o personagem Gabriel é pego de surpresa ao saber que Ana, sua irmã, está sendo acusada por bruxaria. Em dúvida, o jovem noviço parte em busca de conhecimento e é pego fazendo a leitura de um livro proibido. Jogado no calabouço, conhece o druida Lugaide. Que conta a Gabriel sobre uma outra dimensão chamada Avantasia e lhe diz que o lugar corre grande perigo. Gabriel concorda em ajudar caso Lugaide o tire dali, sendo assim o jovem parte para Avantasia e recupera o lacre que impede o Papa Clemente de obter o conhecimento absoluto e romper a conexão. Que bosta!
Esses negócios de fantasia, se tu não sabe, não conhece, parece muito mongol sempre. Tenta contar como é que é Senhor dos Anéis pra alguém que nunca viu o filme, tu vai parecer muito retardado.
Agora, link do texto aqui, ele botou aqui o link pro Romulo botar lá no coisa lá.
Ah, isso aí o Whiplash bota.
Mas no final, gostei muito do podcast com a participação do mito Afonso Solano. Parabéns pelo trabalho, mas falando uma última coisa. Quando vai ter um podcast sobre Judas Priest ou pelo menos algum álbum da banda?
Quando, Nath? Quê? Podcast de Judas. Bah.
Sou um ouvinte novo e pelo que eu procurei não tem um podcast exclusivamente sobre a banda que na minha opinião merece aparecer aqui. Eu também acho, cara.
Não tem nada de Judas.
Abraço e tudo de bom para vocês.
Mas teve um post lá, dá uma conferida.
Calciolari.
Guilherme Calciolari. Ele diz, hey, interessante podcast sobre Coldplay, não é uma banda que eu pare para ouvir, mas é bom conhecer coisas sobre bandas que não estão nas minhas top, ou nem perto. Não sou muito de rock em que a guitarra não é o foco principal,
ui,
mas The Scientist é uma coisa linda.
É, velho.
Mas pelo tanto que vocês falaram mal de meio disco, talvez para essas bandas meh, não seria o caso de falar sobre um Greatest Hits?
Não.
Já explico. PS, sobre a batalha de clássicos, fico imaginando a banda dos sonhos do CMM tocando Born to be Wild. Bem bom.
É verdade.
Nem lembro. Era quem? Era Steven Tyler nos vocais.
Jimi Hendrix
na guitarra.
John
Bohan. Não. Bill Ward do Black Sabbath na bateria.
Ah, chateadíssimo.
No baixo, Geddy Lee. E no teclado, John Lord, eu acho. Não. Teclado John... não. Jerry Lewis.
É, não, era o John Lord.
Cara, Greatest não dá pra gravar, porque tá, a parte que a gente fala de música por música, ok, mas não ia dar pra falar a sonoridade do disco, as curiosidades, a exatamente, gravação, não exatamente. Ia ter conteúdo.
E aí ia ficar meio esquisito.
É, não tem como gravar de Greatest.
E o nosso amigo japonês negro Toshi, o francês, só que não, mandou um texto gigante aqui, porque ele é um cara que deve ter tempo lá no mosteiro.
De onde que é?
Ele
gosto da pronúncia,
né? Montpellier.
Montpellier.
França. Parabéns, dizer aqui mensagem. Fala, galera, coisa de Metal Mind. Seria esta uma versão roqueira do Incrível Mundo do Bob?
Talvez.
Queria
pausa pra risadinha.
Parabenizá-los pelo aniversário da CMM. Todos os casts foram excelentes, considerando que todos os bons podcasts começam mal e melhoram depois. E como já disse, são pra mim um afago carinhoso aos ouvidos.
A gente começou bem e terminou melhor ainda.
Agora, o sexto aniversário e o tema é Coldplay. Seria uma exigência da senhora Nat Winter? Seria ela uma Yoko Ono, Crazy Metal Minder? Eu acho que faz sentido. Ela quer destruir...
O pior que, por incrível que pareça, foi eu que sugeri o tema.
Ela quer destruir a banda. Só porque ela mandou, né? Brincadeira, curto muito Coldplay, mas como o Daniel falou, é bom pra se ter algumas músicas perdidas no playlist. Conheci a banda por um show que passava no Multishow e curti demais. Ela é do grupo de bandas que considero bandas da minha irmã.
Que machista.
Que é o mesmo padrão de bandas que a Nath gosta também, como U2 e todos os Wannabe. Que em geral são boas para se ouvir com a namorada nos momentos de afeto e carinho, ou quando se está meio tristinho e como não tem mulher, não vão ali chorar no cantinho.
Coitado padre.
Masatoshi Higashi Kunimatsu, 29 anos, já fui mais preto, mas desbotei. Ele e o Michael Jackson, né?
Quem nunca?
PS, desculpem a piada com Thales. Como fiz maratona recentemente, a referência estava fresca, fiz ligação com a campanha realizada por este outro ser de pele melaninizada e apostata Deus. Príncipe da discórdia que afastou o City dos caminhos de God, como se pode ouvir nas cartas apócrifas de Tales. Episódio 43, 42, 37.
43, 42, 37.
Que bonito isso.
Ele mandou os minutos.
Deu trabalho pra achar isso.
Aí eu ouvi, é verdade, fez sentido a piada dele, só que, pô, se eu esperasse que a gente fosse lembrar disso... É...
Parabéns. PS2 deixa a indicação do cantor ítalo-francês Francis Cabrel, que a nível de letra e som se pode dizer que é um Humberto do Havaí, ou Engenheiros Gessinger daqui. Foi o primeiro som francês que consegui curtir e teve até música regravada por nossa irmã latina Shakira.
Dom Moreira Neto, de Realeza, Paraná, assunto 243, Coldplay os joga frio. Salve metaleiros de mente louca, que é o Dom de Realeza no sudoeste selvagem do Paraná, mais uma vez. Que surpresa, hein? Coldplay, essa banda eu não vi chegando. De qualquer forma, curto essa farofa de pera e muito. De fato, não é a banda mais pegada, empolgante, etc. E acho que nem é a proposta deles, que sempre dão mais ênfase aos sons mais melódicos e harmoniosos. Tanto é que o Chris Martin consegue cantar e fazer as transições de vocal...
De voz.
De voz normal para de falsete. Caralho,
nossa,
tô louco!
Nossa!
Consegue cantar e fazer as transições de voz normal para falsete com tranquilidade. O que não acho que seria tão fácil em músicas mais roqueiras, mas tá aí o Daniel pra opinar sobre a questão técnica e vocal. O Daniel sabe nada.
É tudo verdade. Quem sabe é o Romulo.
Os clima das músicas, por outro lado, são o que me atraem nessas belas canções. Ui. O Ui foi ele que botou, tá? Não fui eu. O dia que percebi que tinha curtido o Coldplay foi logo após comprar um CD DVD ao vivo de 2003.
2003!
Que está disponível no Spotify e eu recomendo bastante ouvir. Principalmente porque ele tem apenas as melhores músicas dos dois primeiros. Parachutes e o Rush of Blood to the Head. Só que ao vivo eles realmente mostram as curtas garras. No mais, muito obrigado por mais um excelente episódio. Abraço!
Caralho, não termina nunca esse filme. Carlos Augusto, nosso querido padrinho.
Padrinho que mais colaborou.
Salve, podcasters do Crazy Man, né? 2 meses se passaram e devido a tribulações profissionais e pessoais, não consegui comentar vários episódios. Merece destaque o ecletismo dos últimos podcasts, com destaque para o The All That You Can Leave Behind, grande álbum do U2. Dali em diante, acho que a banda se prendeu a mais uma fórmula e não fizeram nada de grande repercussão.
É, o Vertigo é bom.
Grata surpresa a presença de Afonso Solano com o episódio Power Metal. É um estilo que tem seu mérito, embora eu ainda precise conhecê-lo melhor. Continue com esses crossovers de podcasts.
Continuaremos. Inclusive, hoje teve um crossover de youtuber, podcast, sei lá.
Produto de videomaker. Também foi muito bom ouvir álbuns de Rush e Iron Maiden.
Rush!
dois queridinhos do CMM e ver que o clássico Born to Be Wild ainda continua bem clássico mesmo. Praticamente só deu Axel na conversa de salão, mas também pudera. O Ruivo Encrenqueira ficou anos sem hibernação e agora quer tirar o atraso.
Bem nessa.
Obrigado, amigos, por mais uma saraivada de bons momentos, a não ser o Coldplay. Nossa, que, olha, ele gosta de Poison, né?
Ele gosta de Nickelback.
É, e que é. E que venham os próximos muitos meses. Abraços, Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, que também sabe o que o Rômulo fez quarta retrasada o dia inteiro.
A gente ia gravar com ele, não gravou porque eu tava morrendo de ressaca.
Burra. Nossa, só tem Bíblia hoje.
Hoje foi louco.
Ah, o pessoal hoje se pilou.
Felipe com PH Santos.
Felipe.
Felipe. Parabéns. Ele é de Florianópolis. O parabéns é o assunto. De Florianópolis, Santa Catarina. Fala, galera, sangue bom do CMM. Aqui quem vos fala é um punk com mente aberta que descobriu o podcast de vocês a partir da procura por um podcast que falasse sobre rock em geral. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, já ouvi vários episódios, tanto de coisas que não conhecia, como Blues Pills, e coisas que curto muito, como Motorhead, e já sinto aquela clássica sensação de ouvir um bom podcast, sentir-se numa conversa com amigos, olha que bonito. Escrevo mais para dar um apoio mesmo, pois o rock no Brasil precisa de toda a força necessária,
vindo
de gente que ama o tema como vocês.
Boa!
Fica de sugestão de assunto tratar de bandas que mesclam estilos regionais com rock, como por exemplo o Gogol Bordello,
Sepultura,
Flug Molly...
A nossa Gogol Bordello, que o Romulo é um fã, né?
Bastante. E a única que eu conheço das que eles estão aqui. Royal Mackenzies? Mackenzies, né?
Mackenzies.
Gotham Gallows e tantas outras mundo afora. Abraços, acho justíssimo.
François Magnon. Magnon. François Magnon.
Mais um francês?
É, o certo François seria François, né? Mas como ele já tá portuguesado, fica François Magnon. Prezados amigos do Clã Roqueiro, finalmente resolvi escrever uma vez que sou ouvinte e fã de vocês há muito, mas muito tempo. Para ser mais preciso, o episódio 95.
95?
Guns Use Your Illusion.
Olha só.
E gostei muito, tanto que fiz uma maratona e ouvi todos os anteriores, até mesmo os que não me interessavam. O único que principalmente tem que ser, é o que eu sempre digo. O único que não conseguiu ver até o final foi o primeiro, pois o áudio estava muito sofrível. E eu não estava lá, né, amigo? Aí tu já viu. Desde então, sigo ouvindo assiduamente todos. Foi bom ver a evolução do metal, saindo do ferro até...
Raio, relâmpago e trovão.
Falando só a frase inicial no começo, bem lento, Kaká. Até os dias de hoje. Ouvir que o Daniel tinha abandonado o CMM e depois voltou, etc. Outra hora conto, explico como vocês salvaram a minha vida roqueira.
Fiquei curioso.
Abraço e long live to rock and roll.
Quero
cara,
saber.
Mande no próximo e-mail, inclusive, se for possível.
O Daniel já abandonou com a Metamagem umas 8 vezes, mas sempre volta. O bom filho a casa retorna.
Torna.
Retorna.
O certo retorna.
Como é que tu foi mais de uma vez aí? Retornou. A primeira tu tornou. Retornou. Lívia Santos, ela diz: fala pessoal, sou a Lívia Santos de Santos, olha só, de São Paulo, mas hoje moro em Campinas, São Paulo.
Então ela é Lívia Campinas.
Estou escrevendo com a voz do Cid Moreira na cabeça.
Entendeu?
Eu tava lendo no...
Então ela é Lívia Campinas.
Cala a boca.
Lívia Santos é de Santos, e a Lívia Campinas é de Campinas.
De Campinas. Já escuto CMM há algum tempo, mas é a primeira vez que escrevo, adoro as dicas de vocês, conheci e redescobri muito álbum bom com vocês. Queria falar um pouco sobre o podcast 243.
243?
Adoro os dois.
Dois?
Primeiros álbuns do Coldplay. Esse me marcou muito. Ouvi ele no meu primeiro ano de faculdade. Subi a Serra do Mar pertinho de Santos à noite em direção a Limeira, São Paulo. Num busão velho da Cometa de noite. Cometa deve ser a empresa.
Não, é o Astro.
Eu chorava silenciosa, espantada com tudo que estava acontecendo, encostada no
vidro. É a história da
vidro.
Moça que sai do interior para estudar numa cidade do interior.
Que chato.
Não era nem capital, foda-se.
E é incrível como eu revivo todos aqueles momentos quando escuto esse álbum. Então eu tive que vir aqui agradecer pelos podcasts. Obrigado pelas dicas e pela diversidade nos assuntos. É muito bom descobrir bandas e músicas novas. Não lembro se vocês já fizeram, mas que tal programas de bandas com vocais femininos? Lembro que no começo dos anos 2000 tinha um movimento muito forte, pelo menos em Santos. Ainda escuto muitas bandas que conheci nessa época. Seria legal também conhecer novas. Um grande abraço. Dá pra fazer assim. A gente até já prometeu uma vez, eu acho, mas não fizemos. Só falou das minas, a parte fútil e objetificada.
É verdade, nós somos machistas.
E era isso, queridos ouvintes. Muitos e-mails hoje.
Muitos e-mails.
Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até semana que vem, mais um episódio sensacional e tchau!
Não sei se é sensacional, mas é um próximo episódio.
Sim, tchau. É sensacional.
Tchau.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.